A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Debate. No programa de hoje vamos falar sobre ciberativismo, uma forma de ativismo feita pela internet, também chamado de ativismo online ou digital. A prática é usada para divulgar causas, fazer reivindicações e organizar mobilizações sociais em prol de algum direito ou benefício, geralmente com teor político. Quem vai esclarecer um pouco mais sobre essas formas de mobilização e os desafios dessa atitude política na rede são os nossos convidados de hoje. Eu recebo Mayra Leal, que é jornalista, fez o curso aqui pela Universidade Federal do Pará e foi premiada com uma pesquisa que foi do seu TCC sobre ativismo midiático e jornalismo. Mayra, muito obrigado pela sua participação, bem-vinda.
Obrigada, Fabrício, um prazer estar aqui e espero poder contribuir com o debate.
Também recebemos o Carlos Gouveia, que é estudante do curso de filosofia aqui da UFPA e é membro do RUA, o coletivo Juventude Anticapitalista. Carlos, muito obrigado pela sua participação, bem-vindo.
Eu que agradeço o convite, estamos aí para contribuir.
Tá certo, bem-vindo mais uma vez aos dois, muito obrigado pela participação de vocês e para começar o programa de hoje eu queria que vocês comentassem um pouco, porque tem se tornado de fato uma prática muito comum, né, esse ativismo virtual aqui no Brasil e Belém não fica de fora disso, né, mas para vocês como é que isso se dá hoje, né, quais são os fatores que levam a isso, quais são os pontos positivos ou negativos que a gente pode enumerar para começo de debate, para entender um pouco mais o que é esse cenário social, político e comunicacional mesmo que gera esse novo tipo de mobilização. Mayra, Carlos?
Bom, falando um pouco mais sobre a relação da comunicação, né, no caso, como a comunicação permite essas práticas, acredito que o ciberespaço, ele é um canal, é um espaço que alguns teóricos dizem que é desterritorializado, né, onde é mais fácil você produzir informação, é mais fácil você produzir conteúdo em grande escala e é mais fácil que as pessoas acessarem os seus pensamentos, as suas reivindicações, enfim. Então, nasce aí dentro dessa possibilidade que o ciberespaço oferece de ser um lugar mais aberto, de maior alcance, né? Que dá uma visibilidade social maior aos agentes e quem produz ali tem uma forma mais fácil de alcançar muitos públicos. Então, eu acho que o próprio ciberativismo, ele nasce por causa das propriedades do ciberespaço.
Então, assim, eu não sou tão teórico quanto a Mayra, né? Mas, assim, a gente acredita e, assim, nós do RUA, a gente acabou criando, a partir dos meios de comunicação, que hoje são os meios muito importantes, e o ciberativismo tem uma compreensão que ele passa para além das redes sociais, do Facebook ou do Twitter e tudo mais. Eu acho que só para te estar no ciberespaço, as mensagens celulares, o WhatsApp, eles são espaços ótimos de mobilização. Esse espaço, né, ciberativismo, essas redes sociais, ganha uma nova força em 2013. 2013 é um parâmetro hoje para a história muito importante, sobretudo no Brasil, quando uma massa das juventudes foi às ruas sendo chamadas pelo meio da internet. E são massas enormes aí, as pessoas se organizaram em diversas formas. Dentro dessa perspectiva, acho que às vezes a gente produz tanta informação que a gente acaba se desencontrando na informação. Acho que para falar um pouquinho do ponto negativo, para que a gente não caia nesse vício, talvez, do desencontro, a gente precisa saber filtrar e saber qual é a nossa perspectiva enquanto projeto, programa, para poder ir. A exemplo disso é nós do RUA. A gente tem um trabalho no bairro da Cabanagem que a gente reconfigurou chamado Hackers da Quebrada, reconstruindo a figura do hacker e tal, que a gente tem um hacker, por exemplo, na perspectiva da marginalização e tudo mais, e a gente tem uma periferia que ela é marginalizada. Então, vamos construir outra coisa? Então vamos roubar a quebrada mesmo pra gente, né? Então nessa perspectiva a gente traz mais esses elementos assim, de uma forma mais militante, fazendo diálogo do virtual, que não pode, a gente não pode cair num equívoco de ficar somente no mundo virtual atrás do computador, do celular, do WhatsApp. Acho que isso é muito importante, né? Uma forma de comunicação rápida. Não à toa a gente tá sabendo que mais de 800 escolas estão ocupadas no Paraná hoje, mas aí a gente também precisa produzir algo muito mais local, porque se a gente sabe que as 800 escolas estão ocupadas, a gente sabe porque tem pessoas no corpo presente, né, ocupando essas escolas.
Eu acho que é muito importante isso que o Carlos está falando, ele que tem essa vivência maior de movimento social, né, que existe o ciberespaço, existe o ciberativismo, mas ele só existe porque existem os movimentos sociais. E uma coisa não pode ser desvinculada da outra. O ciberativismo, ele só é eficiente, ele só é ativista de fato, se ele sai daquele meio. Se ele pode também modificar a tua realidade, se ele se integra a movimentos que já existem, que já estão na luta, que já têm suas ideologias, seus pensamentos, e eles somente se utilizam de um espaço a mais, né, para poder produzir resistência.
Agora, aprofundando um pouco esse ponto que vocês colocaram aqui, é justamente isso. Se existe essa mobilização na internet, é importante que ela tenha alguma força na vida social, na prática, no cotidiano das pessoas. Mas quais são os desafios disso? Como é que vocês percebem isso para que, de repente, algo que comece na internet tenha a força de fato na vida real e vice-versa, para que de repente aquela mobilização que está ocorrendo num espaço físico, de repente possa se utilizar da internet para se propagar, para que outras pessoas conheçam, para que outras pessoas se agreguem. Como é que é essa relação de fato? Quais são os desafios para que isso seja uma prática consistente, que tenha um resultado prático, vamos dizer assim?
Olha, eu acho que não existe uma resposta pronta. Na verdade, eu acho que a tua pergunta, ela também já é a resposta, né? A internet, né, os meios de comunicação do mundo virtual, eles têm um poder de alcance muito forte. A gente deu uma reconfigurada no nosso trabalho enquanto Rua na Cabanagem e acabou criando uma plataforma mais ampla, chamada Hackers da Quebrada, que não é só o Rua. Hoje eu queria até mandar um abraço pro Periferia em Foco, que também é uma página criada no Facebook, a partir de 3 pessoas que se reuniram na Cabanagem, a gente não conhecia, né, e aí começaram a divulgar informações sobre o bairro. Fizeram rodas de conversa sobre os vereadores, com os candidatos a vereadores na época que reivindicava o bairro da Cabanagem. A gente também acabou criando uma relação com diversos movimentos pelo Brasil, por entender, por exemplo, que se a gente cria uma página no Facebook e vai pesquisar, com toda certeza a nossa página lá não vai ser a única com o mesmo nome e a gente vai acabando conhecendo outros movimentos. Nós tínhamos uma experiência com o Ocuparte, uma experiência muito feliz, né, com o Ocuparte na Cabanagem, que era um movimento que a gente animava antes. E aí a gente acabou conhecendo diversos outros movimentos no mesmo tipo de projeto, mesmo tipo de programa, que também se chamavam Ocuparte, com algumas diferenças. Exemplo, por exemplo, do que era o Ocuparte na Cabanagem, né, que a gente pegava as ruas de periferia, de um bairro de periferia aqui de Belém, e existe, por exemplo, o Ocuparte em São Paulo, né? O Ocuparte em São Paulo, ele se utiliza dos espaços dos parques públicos. Aí a gente acabou conhecendo o Ocuparte em Teresina, que se apropria dos espaços de galeria. São diversos ocupantes com uma arte que tem uma mensagem militante, social e tudo mais, mas que tem nuances, mas que reivindicavam de um programa, que a ideia era ocupar os espaços politicamente com arte. A gente tem uma experiência muito legal, por exemplo, hoje na Cabanagem com os Hackers da Quebrada, que a gente conseguiu organizar, eu acho que umas 5 pessoas que estavam na Cabanagem e não conheciam a realidade do seu bairro, a partir de um evento do Facebook. Além dos Hackers da Quebrada, que é uma página que a gente tem no Facebook, nós também temos, na Cabanagem hoje, a gente anima um espaço chamado Quintal Cultural, né, que todo final de semana tem rolado alguma coisa pro bairro. E isso trouxe pra gente 5 pessoas que nunca tinham se organizado, mas coisas estão aí. Estão participando de reuniões, estão construindo, estão propondo ações. Então, as redes sociais, ou Facebook, ou Twitter, ou o próprio WhatsApp, ele cria um vínculo muito forte e atiça a curiosidade, né? Acho que o ciberativismo é casado com uma pauta que sensibilize. Ele é uma fórmula perfeita, assim. É claro que não existe um resultado que ele seja objetivo. A gente vai pegar, por exemplo, quando foi o processo esse ano do impeachment, né? Os atos que aconteceram em Belém, que foram chamados na mesma hora, acho que uma hora antes, mas que lotaram diversas cidades no Brasil. Não existe hoje uma pessoa que protagoniza esse chamado. Ele é muito diverso, ele é muito plural, né? E vai muito da pauta que... E a pauta, ela se encontra no norte do Brasil, ao sul do Brasil, de uma forma muito rápida, assim.
Eu acho que a comunicação, ela tem exatamente esse poder de potencializar o que já existe, né? Se o movimento já existe, existem os movimentos sociais e o ciberespaço vem para potencializar isso. Essas manifestações, revoluções, movimentos que começam na internet, como ele citou, né, as passeatas, contra o impeachment... Isso também é um reflexo de 2013, como ele falou há pouco, né? A gente teve as jornadas de junho, as convocações foram dentro do Facebook, não só as convocações de quem iria participar, de quem iria para a rua protestar, se manifestar, mas assim, o meu trabalho, ele estuda especificamente a mídia ninja. E a mídia ninja, ela é um movimento que ela surgiu também ali naquele meio. Porque assim, era um coletivo, era um grupo que se fazia parte do coletivo Fora do Eixo, é um grupo, desculpa. Só que ele não estava estruturado, né? Ele já tinha sido criado 2 meses antes das jornadas de junho e março. Estava marcada, na verdade, uma reunião para que eles sentassem e fechassem, de fato, o que, ia ser a Mídia Ninja. Ia ser um grupo que ia produzir mídia livrismo, né, que eles chamam que é a mídia livre, independente de instituições, de outras coisas. E aí, naquele momento, a pessoa que estava à frente dessa idealização fez uma postagem no Facebook e disse assim, tá cancelada a reunião, a gente vai pra rua agora e se vocês querem ver na prática como vai ser o nosso trabalho, vamos. E aí esse negócio começou a crescer, né? Então todo mundo, não só as pessoas que eram da Mídia Ninja inicialmente, que iam fazer parte do projeto, mas todo mundo que produzia um vídeo, que fazia uma foto, podia ser ninja também, né? Fazia parte daquele movimento.
E, Mayra, em relação a isso que tu falaste, é interessante vocês dois comentarem essa questão das jornadas de junho de 2013, mas assim, só pra gente ter um parâmetro pra compreender melhor. Ok, começou um movimento na internet, mobilizou um público, mas aí teve um momento, por exemplo, das jornadas em que elas ganharam os meios de massa, né? E, de repente, isso, como é que vocês observam, por exemplo, esse caso das jornadas? Quando a mídia de massa, ela se envolve nisso ou divulga isso, há o quê? Há uma maior mobilização? Isso ajuda a causa? Ou isso também acaba, de alguma forma, potencializando uma procura por esses espaços alternativos de comunicação? Porque creio que a abordagem de um movimento social pela mídia tradicional do que está sendo dada pela mídia ninja é totalmente diferente, né? Como é que vocês observam quando essas mobilizações, essas causas ganham outros espaços, ganham uma outra reverberação, e o que isso impacta ou não nessas mobilizações que surgiram da internet?
Olha, Fabrício, eu acho que vale ressaltar que os meios de comunicação tradicionais, hegemônicos, eles estavam ignorando ou ridicularizando aquele movimento no início, né? Então, eles sofreram uma pressão popular. Quando as pessoas que estavam nas ruas produzindo conteúdo, produzindo narrativas a respeito do que estava ocorrendo ali, começaram a mostrar truculência policial e começaram a mostrar que aquele movimento era grande, foi aí que os grandes canais de comunicação abriram os olhos. E eu acho que existe, né, uma linha muito tênue entre o ativismo da mídia, que aí se encaixa o ciberativismo também, e o jornalismo. Porque o ativismo da mídia, ele só existe pelas brechas do jornalismo. Como hoje, o modelo que a gente tem de comunicação tradicional, hegemônico, ele prioriza, ele tem os seus critérios de noticiabilidade, de acordo com a organização, com os patrocinadores e tudo, e ele prioriza certas pautas. Surge uma necessidade de se dar voz, né, de visibilizar outras narrativas, outros agentes sociais, outros atores sociais. E aí nasce o ativismo. Então eu acho que a partir do momento que a imprensa tradicional, ela entra ali naquele movimento, mesmo ela cobrindo aquilo, ela não cobria com os mesmos olhos dos manifestantes. Eles estavam ali no alto do helicóptero deles, em cima de um prédio. E o pessoal acabava o Jornal Nacional, digamos assim, desligavam suas câmeras. E a cobertura continuava na rua. A cobertura continuava na rua, os vídeos continuavam sendo produzidos. Inclusive, assim, a Mídia Ninja, especificamente, eles puderam registrar imagens exclusivas. Então, assim, exatamente por isso. Porque eles continuam ali, eles fazem parte do movimento. Eles não são apenas uns narradores, eles também são protagonistas. Eu acho que é aí que diferencia muito a cobertura tradicional da cobertura ativista.
Então, eu acho que é justamente isso, assim. A gente que tá nos movimentos sociais e tudo mais, a gente não se sente representado pela mídia tradicional. Eu sou morador da Cabanagem, tenho total orgulho de morar no bairro da Cabanagem. E é um bairro que ele é extremamente estigmatizado enquanto bairro violento, enquanto bairro perigoso. E a gente, por exemplo, tem uma ferramenta hoje, que é uma ferramenta de dizer, nós não somos isso. Nós somos justamente o contrário. Não à toa a gente tem uma galera que se organiza hoje nos Jaques da Quebrada e anima um espaço de cultura. E aí, se a gente pegar, por exemplo, os jornais tradicionais, a gente vai pegar e vai ver a Cabanagem, especialmente nos cadernos de polícia, relatando seus assassinatos, como se a juventude, né, e eu que sou militante de juventude, fosse o grande algoz da própria juventude. Nós não somos o algoz da nossa juventude. O que é o algoz são as faltas de políticas públicas e a falta de uma política de comunicação que de fato represente. A gente tem uma série de concessões, como a Mayra bem coloca, dos espaços públicos, né, que são esses espaços de comunicação, mas que servem a determinados projetos políticos, e aí não tem como não ser política, né? Projetos de cidade, ideológicos, inclusive, porque o que a gente faz também é uma questão ideológica, e aí a gente acaba criando esse processo de contra-informação. Então, o cyberativismo, ele vem se contrapor à mídia tradicional. Quando a mídia tradicional, ela chega nos nossos espaços, o termo não seria deturpa, mas ela informa o mínimo daquilo que a gente quer passar. E aí a gente acaba não passando a mensagem que a gente quer. A gente quer mostrar a mensagem que um grupo de estudantes da UFPA, ou da Cabanagem, ou da Terra Firme, e aí eu lembrei de um cyberativismo que eu acho que é muito importante no meio de que também se contrapõe à mídia tradicional, que é a galera do Tela Firme. E também faz um cyberativismo com imagens, com produção de vídeos e tal. Queria até mandar um abraço pra Ingrid e pro Francisco, inclusive. E então a gente acaba criando uma nova narrativa, né? A gente cansou de ser olhado de fora, a gente quer se mostrar por dentro. Eu acho que o cyberativismo e essas novas formas de movimento, né? Movimentação. Eles são ferramentas extremamente importantes, né? E são ferramentas que hoje a gente usa a nosso favor. E na verdade, o cyberativismo, pra mim, ele é uma evolução do que eram os fanzines. Se a gente for buscar um pouquinho mais longe na história, os fanzines, na época lá da Woodstock, do movimento hippie, eles eram também uma forma de contra-informação, e aí acabou que a gente, com o avanço da tecnologia, com o avanço da internet, a gente acabou criando, ganhando novas formas de manifestação e tal, e aí o cyberativismo, ele vem nessa evolução, assim.
Isso, eu acredito que é o que a gente chama de hackear o jornalismo. Assim como vocês hackeiam a quebrada, né, ali no bairro da Cabanagem, com o movimento de vocês, existem as pessoas que estão hackeando o jornalismo, que estão produzindo contra-narrativas, que estão produzindo contra-informação, que estão, na verdade... A gente, essa palavra de contra-narrativa, contra-informação, a gente usa por ser algo contrário ou diferente ou de uma nova perspectiva do que a mídia hegemônica mostra. Mas não é contra, né? São suas próprias narrativas. São pessoas que querem também serem visibilizadas. São pessoas que querem também mostrar a sua realidade. Então aí nasce esse hackeamento, digamos assim, do jornalismo, que é exatamente isso que a gente está conversando.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Debate. Hoje estamos falando sobre ciberativismo. Nossos convidados de hoje são Mayra Leal, a jornalista e pesquisadora que fez um trabalho sobre ativismo midiático e jornalismo. E também o Carlos Gouveia, que é estudante de filosofia e membro do coletivo RUA, Juventude Anticapitalista. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo o UFPA Debate.
Estamos de volta com o programa UFPA Debate, que hoje fala sobre ciberativismo. Conversamos hoje com a jornalista Mayra Leal e também com o Carlos Gouveia. Voltando aqui para a nossa conversa, vocês já falaram de alguns pontos sobre isso no bloco passado, mas agora eu queria voltar para mais alguns casos, só para a gente entender como é que vocês observam essas questões. Porque, por exemplo, o ciberativismo hoje tem os seus impactos sobre essa relação com a comunicação, essa mobilização, mas de alguma forma ele também está envolvido em algumas situações que causam polêmicas para o grande público, que seriam, por exemplo, as atuações do grupo Anonymous, que de repente derruba algum site na internet, de alguma grande mídia, de alguma empresa, de algum político, fazendo algum tipo de denúncia. E recentemente aqui em Belém, não sei se seria o caso de encaixar isso em ciberativismo, mas eu creio que seja, a gente acompanha muito pelo Facebook a página Machos na Roda, que estava fazendo essa discussão das mulheres colocarem anonimamente algum tipo de denúncia, algum tipo de colocação sobre algum tipo de agressão ou de alguma situação que oprimia elas de alguma forma por algum homem na sociedade, enfim. Como é que vocês observam, por exemplo, esses casos? O Anonymous, que tem uma difusão muito grande no mundo, né, e se vale desse espaço para fazer alguma denúncia contra, de fato, grupos hegemônicos, e outra que é uma situação muito direta, de repente uma mulher se sentiu oprimida por aquela situação, por aquele homem específico, enfim, e também, lógico, que é um caso muito local, né? Como é que vocês observam esses casos?
Eu acho que o ciberativismo, né, ele tem essa propriedade da liberdade, digamos assim, da autonomia, né? O Anonymous, ele é um dos exemplos principais de ciberativismo e ele é exclusivamente ciberativismo. Ele não mescla, assim, outros tipos de ativismo, né? Acho que é net ciberativismo, uma coisa assim, que é voltada especificamente para esse mundo hacker. E, assim, eles estão ali, diferente dos outros casos que estávamos falando, eles não estão produzindo narrativas, não estão produzindo conteúdo, mas eles estão produzindo uma resistência. Eu acho que se eles... Vem, se eles acreditam que essa é a forma deles se expressarem, deles criarem sua resistência, seu movimento, é muito válido. Em relação ao Macho na Roda, foi uma página que foi enxurrada de críticas, né, pelo fato de não se citava o nome da pessoa que era relatada nas postagens, mas de acordo com as características, ficava muito fácil perceber. Eu acredito que a pauta feminista, ela tem se fortalecido com o ciberativismo, né? A gente percebe que existe um movimento feminista que sempre existiu, mas que dentro do ciberespaço ele é potencializado, obviamente, e ele passa a ser reconhecido por mais pessoas, por mais mulheres. Só que eu acredito que, como todo movimento social, existem as pessoas que são contra, justamente pelo radicalismo, porque alguns agentes de dentro desse movimento têm atitudes mais radicais, de acordo com o que eles acreditam. E aí nascem as pessoas que são contra o macho na roda. Mas eu acho que não se pode se deslegitimar a página, a importância da página. Eu acho que ela ajudou a levantar um debate acerca dos assédios, principalmente voltado para estudantes, assédios cometidos em sala de aula, em grandes cursinhos e colégios paraenses. E eu acho que essa é a grande contribuição da página. Claro, além de ser um espaço em que a mulher, ela se sente livre para contar a sua história. Tem muita gente lá, muitos relatos de pessoas, eu fui assediada, violentada ou até estuprada quando eu era criança, quando eu era adolescente, há 2 anos, e nunca contei para ninguém. Então, assim, elas veem naquele espaço uma forma de se expressarem. É como se fosse uma forma de contar, né, um ombro amigo, uma coisa que você nunca contou a ninguém. Então, eu acho que não pode ser deslegitimado como movimento e como o movimento ciberativista. Mas, claro que existem as ressalvas, muita gente gostaria e queria, né? E acho que a página até caiu recentemente por causa de alguns processos e denúncias no Facebook. Mas é um espaço legítimo, sabe? É um espaço que representa uma certa parcela. E não é o único, né? Assim, depois que saiu o Macho na Roda Belém, que eu acredito que tenha sido pioneiro, surgiram em outras cidades. Surgiu Manaus, Marabá, outras cidades maiores. Só que o de Belém não teve a mesma força do de Belém.
Eu, como homem, não me sinto nada à vontade e nem posso falar sobre o Macho na Roda. Eu acho que aí é uma pauta exclusivamente delas e eu não vou opinar mesmo, né? Agora, enquanto anônimos, eu concordo que eles não estão criando uma outra narrativa, né? Mas eu faço uma avaliação que os anônimos são tão anônimos que eles estão no meio de nós e ele tem, né? Eu faço parte de um campo político ideológico que acaba se encontrando da mesma perspectiva que o anônimos. Se a gente pegar, por exemplo, quem é que o anônimos tem uma prioridade, ele tem como foco o inimigo cibernético, são essas mesmas pessoas com quem nós combatemos nos nossos movimentos, que criam uma informação hegemônica, né, de criminalização dos diversos tipos de movimentos. Então, para mim, o Anonymous, ele é uma ferramenta extremamente válida, inclusive, enquanto uma perspectiva de classe. É claro que isso vai ser uma visão extremamente parcial essa, né, enquanto resposta, mas eu acho que é isso, assim, eu acho que o Anonymous aí cumpriu um favor de tirar do ar, de dar uma espécie de sanção, dizer assim, olha, nós queremos informação real. Porque se a gente pegar as informações dos grandes meios, dos grandes sites que ele tem uma prioridade para derrubar, são informações extremamente tendenciosas, né, de um ponto de vista que vai contrário a uma perspectiva mais global. A gente acaba falando um pouco do anticapitalismo, as mídias tradicionais, elas atendem 1% da população, enquanto os 99% da população que são esquecidos ou que ficam à margem nesse sistema excludente, que é o sistema capitalista, não consegue ter informação ou produzir de uma forma ampla, a partir desses meios, a sua própria informação, a sua própria narrativa. Os anônimos, eles acabam cumprindo um favor e acaba dando uma outra atenção. É claro que a gente ainda está muito aquém de conseguir sensibilizar o conjunto da sociedade. E a gente acaba, na perspectiva dos anônimos, acabam criando uma certa aversão, que é justamente isso. A gente tem uma perspectiva negativa do que era um hacker. A gente acha que os hackers são aquelas pessoas que estão aí só para prejudicar. Não, os hackers, se a gente for pegar uma leitura mais profunda, os hackers não estão aí para prejudicar. Os hackers são os mocinhos e as mocinhas da história, né? Não no sentido literal ou romantizado do mocinho e da mocinha, né?
Agora, como a gente falou, tem uma ampla difusão. A gente acabou citando um caso de ciberativismo aqui em Belém. Mas, assim, geralmente, quando se fala de acesso à internet, das próprias redes, ainda quando se fala em Amazônia, acaba se tocando no aspecto do acesso a isso, né? De como isso pode ser facilitado, dos desafios disso para uma região que tem particularidades geográficas, de acesso, de comunicação mesmo. Hoje, quando a gente vê que há esse tipo de caso, esse tipo de mobilização, seja por exemplo, o Marcha na Roda, ou esse tipo de mobilização local, como o Carlos faz parte, essas dificuldades, esses desafios já estão superados hoje, em 2016, ou ainda há o que se pensar, há o que se debater em torno dessa questão do acesso às redes, das formas mais democráticas, enfim, de como se dar inclusão de fato a esse meio da internet?
Essa é uma pergunta bem difícil, né? Eu acho que não é só no cyberativismo, eu acho que a gente tem uma carência de política efetiva para nossa região muito forte. O que a gente tem de globalização na região amazônica é muito do processo e do fruto da construção dos grandes projetos de destruição. E aí eu tô falando de Belo Monte, eu tô falando da proposta da hidrelétrica de Tapajós, citando mesmo, e assumo toda e qualquer responsabilidade. E aí a gente precisa também compreender que, na mesma perspectiva que esses avanços vão para essas hidrelétricas, a gente precisa se apoderar disso. A gente precisa tirar essas ferramentas daqueles que a detêm e conseguir construir essas outras narrativas. A gente fala da Amazônia e a gente tem uma dificuldade enorme dos meios comunicacionais mais distintos. A gente tem uma dificuldade, por exemplo, de conseguir conversar com as ilhas que estão ao redor de Belém. Existe ilha, exemplo, que não consegue ter água encanada. Existe ilha que não tem eletricidade, né, aqui na nossa região. E aí a gente fica, pô, e agora? Como é que a gente faz? Eu acho que a gente que milita, né, e que usa dessas ferramentas tem como obrigação fundamental construir a narrativa com essas pessoas que estão nesses locais, das mais diferentes realidades. A gente precisa. E aí todo mundo hoje, a gente acabou tendo muito acesso ao celular com máquina fotográfica. O celular que tira foto, então ele é uma ferramenta potencial para o cyberativismo. A gente pode não ter um que tenha WhatsApp, mas a grande maioria hoje tem no mínimo um celular que tira foto e inclusive tem o WhatsApp. O WhatsApp, ele é uma forma virtual também de mobilização, de agregação e também de fragmentação. Acho que há diversos grupos de WhatsApp, é comum as pessoas que têm uma posição política mais à esquerda terem diversos conflitos familiares, é bem natural isso, né? Mas eu acho que nessa perspectiva, assim, se essas dificuldades nós precisamos compreendê-las juntos. Que a gente trabalha numa perspectiva muito amazônica, a gente acaba trabalhando o amazônico, o Amazônida, muito numa relação distante da gente. Nós, por sermos moradores de Belém, a gente não compreende que nós estamos na mesma região. A gente acaba se tratando como um grande polo industrializado, uma grande metrópole, e a gente parece que não se dá conta que nós somos desse mesmo grupo. É a mesma coisa que quando a gente diz assim, é porque a população precisa entender tal coisa. A população precisa entender tal coisa. Eu preciso, junto com a população, conseguir perceber tais coisas. Se eu percebo, eu tenho uma tarefa fundamental de fazer com que os outros percebam também. Ou tentar fazer com que os outros percebam também. E aí a gente acaba criando as nossas redes sociais. Eu duvido, por exemplo, que ninguém nunca tenha escrito um textão no Facebook para falar sobre alguma coisa. Todo mundo faz isso. Eu duvido que ninguém tenha tido uma treta no Facebook. Eu acho que as tretas, os conflitos ideológicos no Facebook, eles são extremamente naturais hoje. Uns mais desgastantes que outros. Mas são ferramentas que a gente já tem. Um celular que tira foto, já é possível criar uma nova narrativa. Um celular que tem WhatsApp, já é possível criar uma nova narrativa melhor ainda. E se tem acesso à internet, melhorou. E aí a gente precisa tá junto com os sujeitos, né, das mais diferentes realidades na Amazônia, que só em Belém a gente tem várias, para poder construir essa narrativa. E aí, independente mesmo do local, mas acredito que seja por aí.
Eu acho que as grandes propostas e movimentos ciberativistas, ativistas, eles estão nas metrópoles, né? E aqui na Amazônia a gente sofre com essa questão geográfica mesmo, das distâncias. Como ele falou, existem ilhas que não tem nem água encanada, que sai a internet, né? Mas assim, existem outras formas de resistência que não estão no ciberespaço. Dentro da comunicação, o ativismo ele começa no jornal de bairro, né? Na comunicação alternativa, na rádio Cipó. Mas hoje a gente está num país que ter até uma rádio ilegal é crime. Então, assim, é difícil porque o modelo de comunicação que a gente tem hoje em dia, ele não permite certas manifestações, mas existem pessoas que estão produzindo suas resistências. E eu acho que cabe a nós, como o Carlos muito bem falou, que temos acesso a certas ferramentas que talvez aquelas outras pessoas não tenham, chegar até eles e ajudá-los também a produzir resistência. Mas também cabe a nós permitir que eles sejam os protagonistas. Eu acho que o movimento do Pari Belo Monte, ele é muito isso, né? É um movimento que se deflagrou muito fortemente na internet e se fortaleceu, né? E ganhou adeptos fora daqui dessa realidade da Amazônia, mas dentro de todo o Brasil e do mundo. Mas que precisa também ser dialogado com as pessoas que estão ali, né? Não basta você fazer um textão no Facebook ou colocar na sua foto de perfil, pare Belo Monte. Ou escrever no post, pare Belo Monte, bem aqui na José Malché. Você precisa estar alinhado com as necessidades reais daquela população que está sendo afetada diretamente por aquele projeto. Então, assim, eu acho que cabe sim a nós, que temos o acesso à ferramenta, fazer com que aquelas pessoas que não tenham também possam usar, né, desse potencial que essas ferramentas podem trazer para elas.
Agora, aprofundando um pouco isso que vocês falaram, um pouco dessa questão, lógico, de políticas públicas, e nesse escopo eu acho que vem surgindo, hoje a gente está aí sob o marco civil da internet, né? Como é que vocês observam esse caso? Lógico, ele se cria dentro de uma necessidade de alguma forma regular esse novo espaço, de compreender, mas de que forma ele impactou ou não sobre essas relações, sobre esses tipos de mobilizações, de alguma forma se criou algum tipo de vigilantismo sobre esse espaço, ou não, ainda é muito livre, qual é a realidade do ciberespaço hoje?
Bom, o Marco Civil da Internet, ele tem a sua importância como lei, como algo regulatório, né? Mas é preciso se preocupar, né, com o que ele fala, o que ele propõe. Porque eu acho que a gente costuma dizer, como eu falei inicialmente, que o ciberespaço é um espaço desterritorializado. Mas a partir do momento que você regulamenta, que você coloca legislações, isso pode afetar, né, a liberdade. E já existe, se tu fores parar pra pensar, no Brasil, a maioria das pessoas, né, a rede social mais utilizada é o Facebook, mas o Facebook é uma empresa, é algo comercial, é algo que você vai ver só o que você tem afinidade, né? Você vai encontrar ali coisas de acordo com os seus interesses. Então, assim, você acaba, às vezes, falando só para as mesmas pessoas, né? Porque você acha que tá todo mundo pensando igual a ti, porque os teus amigos e o Facebook tá te mostrando o que tu queres saber. Então, assim, eu acho que tudo que limita muito o que você precisa ver e o que você precisa conhecer dentro da internet pode dificultar. Sim, você ter essa liberdade, mas eu acho que aí, mais uma vez a gente bate nessa tecla, tem essa necessidade de se estar alinhado, não só o ciberespaço, com a realidade, com as ruas, né? E com a verdade aqui, tanto o espaço virtual como o espaço real, para que não existam regulamentos, regras, de acordo com essa perspectiva do ciberativismo.
Carlos?
Então, eu acho que aí, nessa mesma perspectiva, eu acho que a gente precisa estar atento e preocupado com qual é o tipo de proposta de regulamentação. Eu, por exemplo, se eu crio uma formação ou crio um fato, ou se existe um fato construído e que a gente quer narrar e quer divulgar, por exemplo, e se ele for contra os princípios do marco regulatório da internet, como é que faz? Por exemplo, e a gente sabe que, lamentavelmente, hoje os grandes meios de comunicação e dentre eles a internet, eles servem a pequenos grupos que têm o monopólio desses sistemas. E aí, de novo, e a gente acaba tendo o geral da população restritos a um tipo de informação. E mesmo que sejam, mesmo só para as mesmas pessoas, às vezes tem pessoas do nosso vínculo que não estão envolvidas que acabam se aproximando. A gente viveu isso, assim, de pessoas que estavam no nosso vínculo, mas a gente não conhecia, mas hoje estão nos hackers da quebrada e estão animando as construções. E conheceram o nosso trabalho via evento de Facebook. Né? Não sabia que existiam. E aí um dos meninos diz assim, olha, eu vi o evento, me interessei e fui adicionando quem estava organizando, né? Porque eu não queria participar só do evento, eu queria construir o evento. E aí hoje ele está participando de diversas coisas, assim umas outras meninas também. A gente tem, por exemplo, a Carla Alves, que é lá da Cabanagem, uma artesã, que também é do Rua e veio na construção dos hackers da Quebrada. Poucas pessoas conheciam o trabalho da Carla enquanto artesã. Que ela faz desse copo de plástico que a gente tá aqui bebendo água uma arte brilhante. Então a gente acabou potencializando com os hackers da quebrada essa divulgação dos nossos fazeres. Tem gente que tem um outro tipo de trabalho, a Carla é artesã, mas tem gente que é músico. E a gente acaba se encontrando em rede. Não à toa, por exemplo, a gente acabou criando um vínculo com o Periferia em Foco, que é um grupo animado também na Cabanagem que tem esse trabalho da contra-informação e que tem produzido vídeos e tal. Não à toa, a gente tem aí um exemplo brilhante do que é o trabalho do Tela Firme. Naquele vídeo, Poderia Ter Sido Você, que eu acho que é o trabalho excepcional deles. E aí em novembro a gente memoriza as vítimas daquela chacina, daquelas chacinas no caso. Que dia 4 de novembro agora faz 2 anos da chacina da Terra Firme. E que faz uns 5, 6, 7 anos da chacina de Coraci no dia 19 agora em novembro. Então eles criaram essa ferramenta e contaram a outra história. Porque a gente teve as páginas de jornais, mas contava a história da perspectiva dos grandes meios de comunicação. O Tela Firme teve o trabalho de contar outra história. E aí imagina quais são as leis aprovadas no marco regulatório da internet e se esse vídeo fosse banido por contar a outra versão. E aí é um vídeo que ficou conhecido nacionalmente, internacionalmente, creio eu, inclusive. Então, acho que a gente precisa olhar com muito cuidado, assim, essa questão do marco regulatório da internet e dos meios de comunicação. Ao mesmo tempo de que, vamos falar sobre o que é a questão da comunicação, e aí lembrando também, por exemplo, que eu acho que tinha um outro grupo que eu acho que era importante também, do convidado, que era o grupo pessoal da Unipop, né, que tem um trabalho lá com os jovens comunicadores da Amazônia. E aí são parceiros nossos também. Então, nessa perspectiva, assim, acho que o marco regulatório... É importante a gente ter algo que regule? É muito importante. A gente precisa tomar cuidado também com essas informações e quem acessa. Que também é uma questão de segurança. A gente que é dos movimentos sociais, com o trabalho que a gente produz, a gente tem uma total compreensão que nem sempre a gente vai estar seguro. Eu tive um problema com uma campanha de um candidato aí, no início da campanha, por exemplo, que lá em casa nós temos um projeto político ideológico comum, e aí a gente pregou, aliás, pregou não, queriam pregar um cartaz desse determinado candidato, e a minha mãe não permitiu. Viraram pra gente, vocês são defensores de bandidos. E aí a gente pega e, escrevendo textão lá, Facebook, repercutiu, e aí, tipo, repercutiu tamanho, assim, que eu fiquei com medo da minha segurança, inclusive. Mais de 160 compartilhamentos no Facebook e 160 compartilhamentos, se a gente levar em consideração que cada pessoa tem no seu rede social 1.000 amigos. E aí, enfim, então, eu acho que é isso, assim. Acho que a gente precisa ter uma política, assim, que acompanhe, que colabore, mas que essa política, ela não seja restritiva, né, a quem produz de uma forma independente.
Eu acho que vocês dois tocaram num ponto que eu acho que creio que sejam... um pouco mais de curiosidade mesmo, mas assim, eu acho que é importante comentar, porque vocês comentaram, por exemplo, o Carlos comentou esse caso aí de questão de segurança, olhando para um pouco tempo atrás, me parece que quando você fazia algum tipo de mobilização, um protesto, alguma coisa, parece que assim, você está aqui na sua mobilização e de repente a quem você está direcionando aquilo está encastelado em algum lugar e está de alguma forma ouvindo ou não aquilo, mas parece que não há um enfrentamento real. E hoje parece que você está na internet, você está colocando a sua pauta e, por exemplo, você está sendo enfrentado da mesma forma, pelas mesmas ferramentas, por um outro grupo contraditório ao que você está defendendo, né? Como é que vocês veem essa questão do combate hoje? Porque, ok, você coloca a sua pauta, mas você também tem que, de alguma forma, está aberto ao debate nesses espaços, né? Como é que vocês veem essa questão?
Voltando ao Facebook, que é ainda a rede social mais utilizada no Brasil, o Facebook, ele tem os seus algoritmos, né? Então, assim, o primeiro problema já começa que você vê o que você quer ver, né? Se você toca naquele assunto, o Facebook vai te mostrar mais sobre aquele assunto. E tu tens aquela ideia de que tu tá numa bolha, de que todo mundo pensa igual a ti. Aí tu vais lá pra página de um portal de notícia e faz um comentário. E vai lá e todo mundo responde. Primeiro que tu tens uma surpresa. A pessoa que não sai do ciberespaço, que só passa o dia inteiro ali no Facebook, que tá achando que tá todo mundo pensando parecido com ela, já recebe esse enfrentamento. Hoje em dia, é até comentário, né? De Facebook, em portais de notícia, em publicações, seja lá o que for. São espaços ativistas, né? São espaços de manifestação de ideias, de manifestação de opiniões. É perigoso. E, ao mesmo tempo, chega a ser interessante de observar como talvez se tu tivesses, pessoalmente, digamos que tô aqui eu e o Carlos, e a gente tem uma opinião totalmente diferente, eu não ia ter talvez a postura tão agressiva que eu tive com ele quando eu respondi ali no ciberespaço. Então eu acho que acontece que as pessoas ali dentro daquele espaço virtual, elas tendem a achar que elas estão blindadas, que elas podem falar o que elas querem, que elas podem falar da forma como elas quiserem. E não é bem assim. Então eu acho que assim, que a gente precisa ter esse cuidado. Toda vez, claro, que a gente for expressar a nossa opinião, que seja de acordo com o que a gente acredita, sim, mas sem agredir o outro, né? Então, eu acho que o que a gente vê gratuitamente hoje nas redes sociais é essa agressão. Justamente por você estar atrás de um computador e você ter coragem pra falar o que você quiser. E isso também é ciberativismo, né? Porque você tá se utilizando de um espaço, às vezes um comentário de Facebook, que é um espaço pequeno dentro de todo aquele universo, pra mostrar a sua opinião, pra brigar, pra discutir. Mas... diferentemente do que você faria, provavelmente, na vida real, né? Assim, pessoalmente, cara a cara.
Carlos.
Segundo os meus amigos, eu sou muito treteiro no Facebook, né?
Eu também.
Tipo, o pessoal diz que eu não consigo ficar parado um tempo. Mas aí a gente também tem que tomar cuidado. Uma questão de maturidade é que entender que a escrita nem sempre reproduz aquilo que a gente tá sentindo. Às vezes a gente se altera imaginando que aquela pessoa tá nos agredindo por conta da escrita ou da frase. Então a gente também precisa ter esse tino de saber que nem sempre a escrita ela vai reproduzir a emoção que a gente tá sentindo. Assim, eu posso dar uma resposta pra Mayra, só que eu tô extremamente tranquilo discordando dela, mas eu tô tranquilo. E aí ela vem com textão, tipo, peguei calma, não era isso, assim. Tipo, eu particularmente não gosto. Eu me meto em treta no Facebook, mas eu particularmente não gosto muito não, né? Muito sério. porque é justamente isso, a gente acaba criando uma expectativa por não conseguir visualizar a pessoa, né? Eu particularmente tenho, e a gente também tem que tomar cuidado, né, e saber diferenciar o que seria um debate de ideias e o que é um discurso de ódio. Que aí a gente precisa compreender, por exemplo, que as redes sociais, justamente por as pessoas acharem que são blindadas ou que podem, né, e a política do Facebook ou de outras redes sociais, ela não é uma política muito efetiva no sentido de combate a diversas formas de opressão. Porque o cara pode dizer lá que a mulher não presta, e a mulher for denunciar dizendo que é machismo, o Facebook vai dizer que não tá de acordo, tipo, que aquilo não fere as políticas de segurança dele. O cara pode dizer que o gay tem que morrer com uma lâmpada na cara. Se a gente for denunciar no Facebook, o Facebook muito possivelmente vai dizer que aquilo não fere as políticas de segurança do Facebook. E isso são discursos de ódio que a gente precisa limar da nossa sociedade. Eu acho que não é evitar, não, é limar mesmo. E aí a gente precisa também ter esse tino, assim, saber o que é um debate de ideias e o que é o discurso de ódio. E compreender também que nem sempre o que a pessoa está escrevendo, ela está escrevendo com o mesmo ânimo que a gente interpreta. Às vezes a pessoa não está nos atacando, né? A pessoa está contra-argumentando, só que aí a gente leva. E aí eu acredito que isso é muito pela questão das doenças invisíveis, que a internet, as redes sociais, elas também trazem muito. A pessoa que passa mais tempo no Facebook, ela tem uma tendência maior a ter estresse. Ela passa, tem uma tendência maior a ter diversos tipos de angústia, ansiedade, né? Então, isso é um fator fundamental pra gente conseguir compreender por que a gente fica tão animalesco, digamos. São por conta das doenças invisíveis que, lamentavelmente, a gente ainda não conseguiu ter um tino pra tentar pra isso. Desativar o Facebook por uns 2 dias já era uma forma um tanto saudável, né, de poder garantir essas coisas, assim, mas lamentavelmente o Facebook também virou uma ferramenta de trabalho. O Facebook, ele é para além de uma rede social, ele é também uma ferramenta de trabalho e mobilização. Então desativar o Facebook é uma coisa quase que impossível para todo mundo hoje.
É uma frase que ficou muito conhecida, né, do Umberto Eco e tudo, que as redes sociais, né, o ciberespaço deu voz a uma legião de imbecis. Então, é basicamente isso que a gente está conversando, né? Eu acho que as pessoas, elas têm a sua imbecilidade, todo mundo é um pouco imbecil. Mas a partir do momento que você acha que você é blindado, que você vê aquele espaço, e você acha que, ah, você tá ali, teus amigos, as pessoas que convivem contigo concordam contigo. Então, pô, por que que aquele cara tá brigando comigo? Por que que ele acha isso? Ele é doido? Então, assim, tu acabas exercendo e mostrando o teu lado mais desumano, sabe? Mais animalesco, como ele falou.
Tá certo. Gente, estamos chegando ao final do programa, mas eu queria abrir o espaço para vocês fazerem as considerações finais que vocês quiserem. Mas, lógico, eu também ressaltar um pouco a Maíra, para ela ressaltar um pouco de onde a gente pode conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela, sobre ativismo midiático e jornalismo. Que ela falou sobre o caso da Mídia Ninja, e o Carlos Lógico, para a gente conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Hackers da Quebrada. As considerações finais de vocês.
Bom, o meu trabalho foi meu trabalho de conclusão de curso, defendido no ano passado, em 2015, aqui na Universidade Federal do Pará. Ele tem como título As Fronteiras entre Ativismo Midiático e Jornalismo, As Práticas Produtivas e os Valores de Notícia nas Narrativas da Mídia Ninja. Ele surgiu, né, assim, claro, depois das jornadas de junho de 2013, todo mundo ficou um pouco inquieto, principalmente nessa área de comunicação. A Mídia Ninja e movimentos posteriores a ela, né, a esse movimento, geraram muita inquietação, né? Para entender qual era a força daquilo e qual era a representação desses novos grupos dentro do cenário de comunicação. Então, assim, dentro do meu trabalho, eu analisei, dentro de uma teoria do jornalismo, que é o newsmaking, né, as formas de fazer jornalismo, eu analisei os critérios de noticiabilidade que a Mídia Ninja adotava nas suas pautas, nas suas publicações também, na fanpage Ninja, que é o canal, a ferramenta hoje, a plataforma de maior acesso deles, e analisei os valores notícia, né. Os valores notícia é um conceito do jornalismo em que consiste nos critérios substantivos das notícias, né? O que é que uma organização, um grupo, um movimento, ele considera notícia para poder produzir aquela pauta, para poder publicar aquilo. Então, dentro dessa perspectiva, eu pude analisar um pouco como o trabalho da Mídia Ninja se moldou, né? Eu analisei os meses de junho, claro, 2013, 2014, 2015, e como se moldou um pouco do trabalho da Mídia Ninja, que inicialmente eles tinham uma postura mais mídia ativista, né, produzindo uma contra-informação, uma contra-narrativa, e hoje em dia, a partir de 2015, claro, e hoje em 2016, isso se reforçando, ele passou a ter uma postura mais ciberativista. E isso a gente pode analisar nas narrativas, e eu não digo na escolha das narrativas, na escolha das pautas, mas no próprio texto utilizado, nas palavras de ordem, nas imagens. Então, isso foi analisado dentro do meu trabalho. O meu trabalho foi premiado, né? Uma menção honrosa no Prêmio Adelmo Genro Filho, que é da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, e que foi muito feliz. Ele foi orientado pela Elaide Martins, professora doutora daqui da Universidade Federal do Pará, do curso de comunicação. Semana que vem estaremos em Santa Catarina para... Eu acho que o que é mais válido se falar a respeito disso, dessa premiação, é que a gente tem que produzir, sim, conteúdo e pesquisa e conhecimento dentro do jornalismo. Quando eu estava na graduação, eu sentia muito essa falta, essa necessidade, porque eu via que, como o nosso campo da comunicação é muito amplo, né, eu via que as pessoas que estavam se formando produziam pesquisas sobre assuntos diversos, cinema, arte, moda, design, e eu ficava pensando, poxa, e o jornalismo? A gente está com novas formas, novas narrativas, novas ou velhas as formas de fazer em um novo espaço, comunicação. E eu acho que esse prêmio Adelmo Genro Filho, ele é muito feliz, né, em contemplar pesquisas e pessoas que queiram entender o novo e o velho jornalismo e as contribuições de um para o outro. Então, o meu trabalho, ele pode ser acessado, ele está disponível na internet, logo mais estará disponível nos anais do Congresso da SBPJ também, que é esse Congresso da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo. Muito obrigado pelo convite, e foi um prazer, e espero ter contribuído de alguma forma.
Obrigado, Mayra, Carlos.
Primeiro, agradecer o convite, e é sempre bom conhecer gente que discute coisas semelhantes e que a gente acaba aumentando cada vez mais a nossa rede, né? Sabendo que na prática a gente acaba conhece uma pessoa, mas na verdade a gente tá conhecendo umas 5, 6, 7 organizações. Então, o Hackers da Quebrada, ele é uma plataforma que a gente criou na cabanagem justamente para ir nessa contra-informação. O RUA, a gente tem um debate muito forte na questão da perspectiva do direito à cidade, e a gente também precisa aglutinar pessoas das exatas, das engenharias, que infelizmente são as pessoas que na universidade são um pouco mais distantes desses debates. A gente tem muito fortes movimentos na área das humanas. E aí a gente queria criar algo assim que conseguisse dialogar tanto com as exatas quanto com as humanas, mas que conseguisse ter um debate sobre direito à cidade. E aí a gente conheceu pelo Facebook, Agência Jovens de Notícias. Pelo Facebook não, pelo YouTube, um curso de 4 vídeos muito legal chamado Hackear a Cidade. E aí a gente, na cabanagem, cara, que legal e tal, tipo um vídeo curto, animado e tudo mais. E aí a gente, na cabanagem, pô, seria legal a gente criar uma coisa para hackear o nosso bairro. E aí a gente acabou criando lá algumas atividades, e hoje a gente tem um espaço que é o Quintal Cultural, que fica na rua São Paulo, número 68, quadra 73, na rua do posto de saúde, que por sinal também é minha casa. Aí a minha mãe também topou a ideia de abrir o quintal para rolar as atividades, rolou um sarau primeiro, depois rolou um aulão para Enem. Então a gente tem animado nessa perspectiva de levar um outro debate, assim, pro bairro da Cabanagem, mostrar que existe uma galera se movimentando contra isso, né? E usar dos termos da internet, vamos dar um upgrade no bairro, vamos mudar, dar uma melhorada no nosso bairro nessa perspectiva. O bairro tá ruim, né? Você está descontente? Porque a mídia tá poder tão forte que faz com que a gente negue o nosso bairro muitas vezes, assim, tipo, ah, aqui é um bairro ruim, eu quero me mudar e tudo mais. Não, a gente quer mudar isso, a gente quer dar um upgrade no bairro, a gente quer deletar um problema, a gente quer deletar aquele acúmulo de lixo naquele canto, a gente quer deletar um centro comunitário que tá fechado para a população, a gente quer criar canais de entrada com outras organizações e tudo mais. Então a gente pega desses termos, né, uma galera manja do computador, manja do Facebook, manja de que, sabe, vou fazer um backup, né, vou salvar aquilo que é importante e tudo mais. Então vamos salvar, fazer um backup no nosso bairro, salvar aquilo que é importante, dar uma modificada no que tá ruim. Então a gente acabou usando desses elementos, né, pra criar uma nova plataforma, e a gente acabou criando os Hackers da Quebrada. E os Hackers da Quebrada começou com uma ideia inicial do RUA, mas hoje a gente tem o Periferia em Foco, a gente tem uma galerinha lá do Sideral que tá colando agora, e aí a gente criou o Quintal Cultural. E aí foi uma coisa que deu tão certo, por exemplo, que o Quintal Cultural, que é um espaço que a gente anima, é uma senhora de um outro lado do bairro decidiu abrir o quintal dela também. Então, a gente acabou criando umas relações de redes a partir desses elementos e consegue fazer um debate que a gente tem uma dificuldade enorme. Eu acho que a gente, que é da universidade, tem uma dificuldade enorme de se aproximar da periferia e aproximar a periferia da universidade. Então, com o termo hackear a quebrada e tal, a gente acabou criando um vínculo com a universidade, com o bairro da Cabanagem, especificamente até então, uma nova perspectiva de diálogo. Que eu acho que um bairro que é muito importante e que tem um protagonismo muito bom nisso é o bairro da Terra Firme. Mas a gente precisa compreender que vários bairros ainda precisam dessas ferramentas. E na Cabana a gente começou e a gente espera mesmo que outros bairros comecem, né, a fazer suas diversas formas de movimento, seja o saber ativista ou seja movimento concreto, mas que a gente vai estar interligado com toda certeza. E muito obrigado.
Obrigado mais uma vez, Carlos Gouveia e Mayra Leal. Obrigado também a você, ouvinte, que acompanha o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Debate é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Camila Guimarães, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.